Alô, pessoas, sejam muito bem-vindas. Está começando a segunda série do podcast Poéticos Encontros. Eu sou Claudine Melo e estarei com vocês na apresentação de cada programa. Para os que virão, como sei pouco e sou pouco, faço pouco que me cabe me dando inteiro, sabendo que não vou ver o homem que quero ser. Já sofri o suficiente para não enganar a ninguém, principalmente aos que sofrem na própria vida a garra da opressão e nem sabem. Não tenho o sol escondido no meu bolso de palavras, sou simplesmente um homem para quem já a primeira e desolada pessoa do singular foi deixando devagar, sofridamente de ser, para transformar-se muito mais sofridamente na primeira e profunda pessoa do plural. Não importa que doa, é tempo de avançar de mão dada com quem vai no mesmo rumo, mesmo que longe ainda esteja de aprender a conjugar o verbo amar. É tempo, sobretudo, de deixar de ser apenas a solitária vanguarda de nós mesmos. Se trata de ir ao encontro. Dura no peito, arde a límpida verdade dos nossos erros. Se trata de abrir o rumo. Os que virão serão povo e saber serão lutando. Amadeu Thiago de Mello. Estamos começando a segunda parte do episódio do podcast Poéticos Encontros com um convidado que é poeta, cantor e compositor, Thiago de Mello, numa homenagem também ao seu pai, Amadeu Thiago de Mello, o poeta da floresta. E eu quero retomar contigo, Thiago, uma questão que é importante para nós, o poder da poesia. Porque isso é caro para nós aqui no podcast Poéticos Encontros, que a gente fala muito da cultura do encontro. E como a gente fala da cultura do encontro a partir, o mote é a poesia, você trouxe uma questão que é cara, que é essa coisa da poesia ter essas duas faces. A primeira é dar voz àquilo que nos incomoda, e no caso do teu pai, ele vai usar a poesia também para fazer o seu protesto diante de uma ditadura que estava acontecendo aqui, que estava acontecendo na América Latina como um todo, e aí a poesia dele ganha essa dimensão, como depois, posteriormente, quando ele vai falar da Amazônia, da região onde ele nasceu, e aí ele vai falar do aquecimento global, né? Isso está presente quando ainda nem se falamos muito sobre isso, e, ao mesmo tempo, a poesia curativa.
Não, eu que agradeço. Eu agradeço porque eu concordo com o que você falou. Eu sempre entendi a palavra tem uma dimensão, ao mesmo tempo, coloquial, que é o modo como a gente se comunica, mas ela também tem uma dimensão espiritual e sagrada. É preciso cuidar da palavra.
Canção do amor armado. Vim amanhã no vento do verão e de repente aconteceu. Melhor é não contar quem foi nem como foi. Porque outra história vem que vai ficar. Foi hoje e foi aqui, no chão da pátria, onde o voto, secreto como beijo no começo do amor e universal como pássaro voando, sempre o voto era um direito e era um dever sagrado. De repente, deixou de ser sagrado. De repente, deixou de ser direito. De repente, deixou de ser o voto. Deixou de ser completamente tudo. Deixou de ser encontro e ser caminho. Deixou de ser dever e de ser cívico. Deixou de ser apaixonado e belo. E deixou de ser arma, porque o voto deixou de ser do povo. Deixou de ser do povo e não sucede, e não sucedeu nada. Porém, nada. De repente, não sucede. Ninguém sabe nunca o tempo que o povo tem de cantar. Mas canta mesmo é no fim, só porque não tem mais voto. O povo não é por isso que vai deixar de cantar, nem vai deixar de ser povo. Pode ter perdido o voto, que era sua arma e poder, mas não perdeu o seu dever nem seu direito de povo, que é o de ser sempre sua arma, sempre ao alcance da mão. De canto e de paz é o povo quando tem arma que guarda a alegria do seu pão. Se não é mais a do voto, que foi tirada a traição, outra arte ser. E qual seja, não custa o povo a saber. Ninguém nunca sabe o tempo que o povo tem de chegar. O povo sabe, eu não sei. Sei somente que é um dever. Somente sei que é um direito. Agora sim que é sagrado. Cada qual tem a sua arma para quando a vez chegar de defender. Mais que a vida, a canção dentro da vida, para defender a chama de liberdade acendida no fundo do coração. Cada qual que tem a sua, qualquer arma, nem que seja algo assim leve e inocente, como este poema em que canta voz de povo, um simples canto de amor, mas de amor armado, que é o mesmo amor, só que agora que não tem voto, amor canta no tom que seja preciso, sempre que for na defesa do seu direito de amar. O povo não é por isso que vai deixar de cantar. Amadeu Thiago de Mello.
A partir dos anos 80, quando eu comecei a me entender por gente, entre o Rio de Janeiro e o Rio Andirá, eu comecei a ser formado, a ser educado pelo meu pai, pela minha mãe, sobretudo. Mas nesse ponto do meu pai foi muito importante esse cuidado com a palavra falada, escrita e cantada. Quando eu comecei a desenvolver um trabalho musical mais específico, assim, meu trabalho solo, porque eu sempre fiz parte de banda, de coletivo, eu tenho um disco lançado com o coletivo Chama, que é um coletivo de compositores aqui do Rio de Janeiro, com a banda Escambo, que nós lançamos dois discos aqui também no Rio de Janeiro, fizemos vários shows. De muitos anos para cá, eu comecei a me dedicar ao meu trabalho solo, ao meu trabalho autoral, que toca violão e canta. Eu sou um cantador, vem dessa tradição também. Começou, quando eu comecei a desenvolver esse meu trabalho como cantador, foi a Amazônia que chegou para mim. E eu já tinha feito canções com temáticas amazônicas, mas chegou uma época da minha vida, mais de 10 anos para cá, que eu passei a ser uma espécie de cavalo, deixando que essas criações viessem à tona, sendo cúmplice dessas criações, fazendo com que elas viessem ao mundo. Então, de alguns anos para cá, eu venho compondo sobre a Amazônia, sobre o Rio Andirá, fazendo um cancioneiro do Rio Andirá, as histórias que eu ouvi contada pelos antigos lá do Rio Andirá, por caboclos que são, por sua vez, descendentes dos índios Sateré-Maué, lá do Rio Andirá, histórias que eu ouvi da dona Coló, que hoje tem 97 anos, e uma matriarca da freguesia do Andirá, e de tantos outros, né, de tantos caboclos e caboclas daquela região. Essa é uma herança que meu pai me deixa. Não apenas a palavra, a música, a poesia, mas a Amazônia. E esse gosto por viver na Amazônia, eu me considero um cancionista amazônico. Tenho vários parceiros na região amazônica, não apenas no próprio Amazonas, né, que é o estado que eu conheço mais, mas no Pará, no Amapá, enfim.
Maravilha, Thiago. E qual é a música que nós vamos veicular? Conta para nós.
A gente vai escutar uma música chamada Vingança de Cunhã, que é uma parceria minha com um compositor de marca aqui do Rio de Janeiro, uma música que eu gravei no Amazônia Subterrânea, que é meu disco lançado em 2020, disco produzido pelo Bernardo Aguiar e pelo Diogo Cili. Está disponível hoje em todas as plataformas digitais. E essa música me dá muita alegria. Ela já foi gravada por outros artistas. Essa minha versão, eu gosto muito, considero ela muito especial também. Ela conta um pouquinho, né? A lenda do Boto é como se o eu lírico fosse o Boto falando sobre uma certa arapuca que essa menina, né, que essa Cunhantã fez contra ele. Então essa se chama Vingança de Cunhã.
Vingança de Cunhã. Então vamos ouvi-la.
Foi Cunhã a que me fez boiar. Foi Cunhã na manhã derradeira. Cunhantã a que me fez voltar. Arrepio no meião do rio. A rebol fez rajada no ar. Ela passa, eu desconfio que o mundo está quase a tornar. De ponta a cabeça desvario a caminho de acabar. Descer a ladeira foi Cunhã para ver a lavar. Desconjuro no fundo do furo, desnorteio buscando luar. Desgraçada aventureira que me veio amaldiçoar. Não troço mais graça alçareira, nem vou mais malinar. Foi Cunhã, meu caminho cruzar. Foi Cunhã, feito flecha certeira. Cunhantã, nunca mais vou tocar. Fez feitiço pra me dar sumiço. Arapuca pra quando eu passar. Eu pra sempre serei bicho. Não posso mais gente virar. Caminho de boto é descaminho nas águas do Andirá. Foi Cunhã, mal olhado lançar. Foi Cunhã, feito a cobra rasteira. Cunhantã, quis me escorraçar. Meia-noite no breu, um açoite. Lua cheia que Deus fez sumir. Serpenteia rara noite, a moto de me redimir. Ó minha mãe d'água milagreira, me faça guerreiro resistir. De Cunhã, que prometo nunca procurei, feito cego em frente ao sol, super. enche no seu anzol, mas eu mesmo me pesquei quando dei confiança pra cunha. Inventei um fim pra mim. Noite de mar é cheia de estrela nos alumiar. Toda a gente se arrodeia querendo em gerado me olhar. Não faço nem mal a ninguém, não tem mais quem queira me amar. Não troço mais graça alvissareira, nem vou mais malinar. Noite de mar é cheia de estrela nos alumiar. Toda a gente se arrodeia querendo em gerado me olhar. Não faço nem mal a ninguém, não tem mais quem queira me amar. Não troço mais graça alvissareira, nem vou mais malinar.
Agora, né, que a gente ouviu, né? É, Vingança de Cunha tá no disco, que é esse disco que foi lançado em 2020. Só que ainda vou fazer trabalho com ele porque ele foi lançado na boca da pandemia, né? Eu venho há 2 anos trabalhando no meu primeiro livro. É um livro de memória e canções, poemas, letras de música, cartas trocadas com meu pai, e-mails que nós trocamos. É um livro cujo título é Uma Varanda no Meio do Rio, fazendo menção à nossa casa no Rio Andirá, em Barreirinha. Tem me dado muita alegria selecionar os textos, porque eu tenho trabalhado no limiar, na fronteira entre o poema e a letra de música. Porque foi assim que eu aprendi. O meu pai, o meu irmão, eles também trabalhavam nessa fronteira entre o que é poema e o que é letra de música. Então, eu tenho selecionado os textos, tem alguns textos em prosa também. Eu comecei a escrever já há algum tempo, quando meu pai faleceu em janeiro desse ano. Então, no momento, eu estou terminando de dar os toques finais para ficar bem redondo, também inclui fotografias, tanto do meu acervo pessoal quanto do Valdir Cruz, que é um fotógrafo maravilhoso, que também esteve lá em Barreirinha comigo já por 2 oportunidades e que está preparando um livro belíssimo sobre as casas do meu pai em Barreirinha, casas essas que foram projetadas pelo Lúcio Costa, né, pelo arquiteto Lúcio Costa, e fotos também do Andréas Valentim, que teve há 40 anos atrás lá em Barreirinha. Enfim, é um livro especial e eu estou bem animado para lançar esse livro ainda esse ano. Quero aqui falar um dos últimos poemas que eu escrevi e que vai entrar no livro. É um poema que eu escrevi já sentindo a partida do meu pai. Se chama Um Trago no Alpendre. Ontem senti teu cheiro como naftalina. Vi tua bata branca, quase bege, encardida. O borrão na tua foto me abriu ferida. A saudade me arranhou, tal fera felina. Lembrei do brio da voz que me sacudia e me impelia a querer sempre mais e mais. Tocar o inatingível. Sonho e poesia. A vida toda, então, me pareceu fugaz. Fui atrás de ti, imaginando um resquício, uma lembrança, a folha seca num caderno. Senti até o peso do teu abraço terno. Teletransportei-me para o tempo do início. Te vi sentado, tomando um trago no alpendre. Brindamos e depois bradamos até sempre.
Que lindo. Emocionante e, assim, muito visual.
É.
Parabéns, querido. Eu gostei muito.
É,
e eu quero saber agora da reforma dessa casa. A gente precisa falar sobre isso para que quem esteja nos ouvindo possa colaborar também e entender, né, a importância dessa casa, que agora é um centro cultural, né, em homenagem a Amadeu Thiago de Mello.
Te agradeço muito a primeira possibilidade, como te falei, da nossa conversa aqui, sobretudo por essa possibilidade de falar desse projeto de revitalização da casa do meu pai em Freguesia do Andirá, em Barreirinha. No final do ano passado, lendo o poema do meu pai É Preciso Fazer Alguma Coisa, eu resolvi fazer alguma coisa, iniciei esse projeto de revitalização no sentido de conseguir os recursos para fazer essa obra, que eu percebi, fazendo os orçamentos iniciais, que eu não teria como dar conta de revitalizar aquela casa sozinho. Então, passei a telefonar para as pessoas, a enviar mensagens pelo WhatsApp, e eu comecei a fazer uma rede social analógica e a movimentar pessoas do Brasil inteiro e de fora do Brasil também, falando sobre a importância da gente recuperar arquitetonicamente aquela casa. Porque a casa, para mim, tem que ser uma coisa viva. Nos primeiros dias, eu não tive resposta. Ou seja, eu não tive muitas contribuições no início. Só que, a partir da terceira semana, as pessoas começaram a contribuir com recursos. Eu abri uma conta para isso, os recursos começaram a entrar, e no final do ano, em dezembro do ano passado, eu viajei para começar a reforma. E comecei a reforma no início desse ano, ou seja, a reforma já está encerrando o seu quarto mês. No início, eu pensava que eu não ia conseguir dar conta, só que as pessoas me dão muita força. E no início da reforma, o meu pai partiu. Então, fazer a reforma da casa e revitalizar a casa tem me ajudado também nesse processo de luto. As obras não param até aqui. Elas já estão perto do fim, é bom dizer isso. É claro que depois vão ter que ser feitas obras de manutenção, mas o plano original está sendo cumprido. Peço a permissão de divulgar aqui o Pix para quem quiser contribuir, que é o e-mail tiaguadeiro, TiaguaDeiro, tiaguadeiro@gmail.com. Claro que quem quiser entrar em contato comigo nas redes sociais, eu sou Thiago de Mello, pode me procurar, pode entrar em contato. Tem muita gente que eu não conheço e que tem feito doações, e são essas doações que têm tornado possível essa revitalização, esse processo de revitalização. Existem fotos da casa nas minhas redes sociais. Quem quiser saber mais detalhes, pode me procurar, porque eu explico. E a ideia desse projeto, com a casa revitalizada, é que a casa continue da família do meu pai. Eu estou cuidando da casa, mas a casa deve ser abrigo para residências artísticas, para projetos ligados à arte, cultura, ciência, arquitetura, projetos que estejam comprometidos com a evolução do ser humano e com o progresso social, que foi tudo que eu aprendi com meu pai. Ou seja, a gente consiga fazer daquela casa um polo de transformação para aquela população do entorno da casa, de Freguesia do Andirá, que precisa de arte, de cultura. E eu tenho certeza que os visitantes da casa, pessoas do Brasil inteiro e de fora do Brasil, que estiverem na casa, terão as suas vidas definitivamente transformadas pelo convívio amoroso com os seres da mata e com a poesia.
O silêncio da floresta tem consistência física, espessamente doce o silêncio noturno da floresta. Não é como o do vento e vastidão, cujos dentes de neve morderam a minha solidão. Nem como o silêncio aterrador, no seu âmago, o tempo brilha imóvel do deserto chileno de Atacama, onde um entardecer estirado entre areia e pedras, escutei, cheio de assombro, o latir do meu próprio coração. O silêncio da floresta é sonoro. Os cânticos dos pássaros da noite fazem parte dele, nascem dele, são a sua voz aconchegante. Sozinho, no centro da noite amazônica, escuto o poder mágico do silêncio. Agora, quando os pássaros conversam com as estrelas e recito silenciosamente o nome lindo da mulher que eu amo. Amadeu Thiago de Mello.
Nós vamos escutar agora uma canção chamada O Vento Leva a Canoa, que é uma parceria minha com meu pai, que foi gravada também no meu disco Amazônia Subterrânea. E o especial dessa gravação é o seguinte: pesquisando sobre meu pai, sobre meu irmão, encontrei uma fita cassete com a gravação de um show que eles fizeram há 40 anos atrás, em 1982, no Teatro Amazonas. Então, imagina a minha emoção quando, há poucos anos atrás, eu encontrei essa fita cassete com uma qualidade razoável. Estão lá meu pai e meu irmão cantando e falando poemas, uma coisa maravilhosa. E então nós resolvemos, eu e os produtores do disco, selecionar um trecho, na verdade, na íntegra, do meu pai falando um poema belíssimo, que é Como um Rio. E a gente incluiu essa gravação do meu pai na faixa. Ficou muito bonito e a gente acabou ficando junto nessa gravação também. O Vento Leva a Canoa, música minha sobre poema do meu pai.
Maravilha. Vamos ouvi-la.
Se afogaram, maldizendo. O vento leva a canoa no rumo que só ele sabe. A vida me leva à toa. Muito para as pandas velas.
sério. O vento chega cantando, mas não me explica o mistério que dorme na minha quilha e carcome o meu calado.
Ser capaz, como um rio que leva sozinho a canoa que se cansa, de servir de caminho para a esperança. E de lavar do límpido a mágoa da mancha, como o rio que leva e lava. Crescer para entregar, na distância calada, um poder de canção, como o rio decifra o segredo do chão. Se tempo é de descer, reter o dom da força e sempre seguir. E até mesmo sumir para subterrâneo, aprender a voltar e cumprir no seu curso o ofício de amar. Como um rio, aceitar essas súbitas ondas feitas de águas impuras, mas que aclaram a escondida verdade das coisas. Como um rio que nasce de outros, saber seguir junto com outros sendo, e noutros se prolongando, e construir um encontro com as águas grandes do oceano sem fim. Mudar em movimento, mas sem deixar de ser o mesmo ser que muda, como um rio.
O vento leva a canoa.
Perfeito. Era exatamente isso que a gente precisava para encerrar esse encontro poético maravilhoso. Eu estou assim, encantada contigo, Tiago, sabia que seria uma conversa maravilhosa, e toda a minha gratidão por sua atenção, por seu tempo, por sua poesia.
Imagina, eu agradeço.
Foi realmente inspiradora essa conversa.
Eu agradeço, eu que me senti querido e valorizado por você. Muito obrigado, minha querida.
Gratidão imensa. Nesse episódio, tivemos a presença do poeta, compositor e cantor Tiago de Melo, numa homenagem ao inesquecível poeta Amadeu Tiago de Melo. Você acabou de ouvir o podcast Poéticos Encontros, uma série de podcasts que fazem parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o Programa Pontifício Escolas Ocorrentes. Realizado com recursos do PROAC Direto, Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Realização, Multitude, Projetos Sociais e Culturais. Produção, Étnico Eduque, Consultoria Educacional. Curadoria e apresentação da historiadora Claudine Melo. Edição e gravação, João Paulo Melo. Agradecimentos, Aneca Setúbal, Silvana Bragato e Célio Turino. Esses episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum no Spotify e demais plataformas de podcast. Também no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org. Nos acompanhe nas redes sociais, YouTube, Twitter, Facebook e Instagram. Todos os programas estão liberados para uso educacional e transmissão gratuita por emissoras de rádio comunitárias, educativas e locais, bastando cadastrar-se no site do Instituto Casa Comum. Agradecemos a atenção de vocês e até o nosso próximo Poéticos Encontros.